Começando agora o programa Navegar é Preciso.
Navegar é preciso viver.
Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a Malta portuguesa. Luzanete leva aos lusos dos quatro cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.
Muito bom dia, amigos ouvintes e internautas. Estamos começando neste dia 10 de fevereiro de 2019 a edição de número 966 do Navegar é Preciso, pela rádio Trianon 740 AM de São Paulo e também pela rádio Universal 810 AM de Santos. Não deixe de acessar também o nosso site, hein? O www.luzanete.com.br. Lá você encontra o link para ouvir o nosso programa ao vivo. E nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, Grupo Luzanete, tudo junto, Grupo Luzanete. Em São Paulo, 10 horas e 1 minuto. Em Lisboa, 12 horas e 1 minuto. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Sardoal e, é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa Lusa do Canindé.
Navegar é preciso.
No rancho português, enfado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Tem leitão a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanete.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Luzanete.
Navegar é Preciso.
Navegar é preciso. Notícias. Luzanete.
É isso aí. Estamos de volta com o Navegar é Preciso. Notícias Luzanete. Mais uma vez, o nosso muito bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também para o Gerson, que está na mesa de som da Trianon, levando este som maravilhoso para vocês. E agora o bom dia de Nelson de Paula.
Muito bom dia, Lourenço, bom dia, Gerson, e um beijo no coração dos nossos queridos ouvintes, sempre nos acompanhando cada vez em número maior, aqui no Navegar é Preciso, e vamos de notícias, Luzanete, Lourenço.
É, em São Paulo são exatamente 10 horas e 3 minutos.
E na lindíssima Lisboa, 12 horas e 3 minutos.
Costa defende que país está tranquilo e critica sindicatos irresponsáveis.
Estas posições, segundo fontes socialistas contratadas pela agência Lusa, foram transmitidas por Antônio Costa durante a reunião da Comissão Política do PS, que durou cerca de 4 horas e que teve como temas centrais a análise da situação política e a preparação das eleições europeias.
Na reunião, que teve início na quinta-feira à noite em Lisboa, Antônio Costa falou sobre os focos de contestação social à política do governo, especificando, entre outros, os casos dos professores, da administração pública e dos enfermeiros, mas contrapôs que, na sua perspectiva, o país, em termos globais, atravessa uma fase de tranquilidade.
Contou também, de acordo com as mesmas fontes do PS, um episódio em que, depois de uma manifestação de professores marcada para a porta da presidência do Conselho de Ministros, enquanto almoçava num restaurante nas imediações da rua Gomes Teixeira, em Lisboa, teve a oportunidade de dialogar de forma serena com alguns desses sindicalistas que antes estavam a protestar.
Perante a comissão política do PS, Antônio Costa procurou salientar as medidas tomadas pelo governo desde novembro de 2015, como a reposição de salários, de direitos ou descongelamento de carreiras. No caso dos enfermeiros, o governo foi já até o limite e que não aceita negociar a reivindicação de atribuir um salário de 1.600 euros em início de carreira.
Navegar é preciso!
Empréstimos do Banco Europeu de Investimentos para grandes obras mais do que duplicaram.
Portugal é dos poucos países onde o financiamento do Grupo Banco Europeu de Investimento cresceu em 2018, afirmou Ema Navarro, vice-presidente da instituição, que veio a Lisboa apresentar o balanço da atividade do banco relativo ao ano passado. O dinheiro canalizado para a construção de infraestruturas grandes, como barragens, foi decisivo, mais do que duplicou.
Em 2018, o valor em novos financiamentos a projetos em Portugal ascendeu a 1,9 bilhões de euros, o que equivale a um aumento de 4% face a 2017, ano em que o reforço no volume de empréstimos do grupo tinha rondado os 7%. Em 2016, o financiamento do grupo tinha caído quase 3%, mas porque o ano de 2015, o primeiro fora da crise e do programa de austeridade, foi marcado por um salto de 26% nas verbas recebidas.
Desde o final da crise, em 2014, o Grupo Banco Europeu de Investimentos aumentou os empréstimos concedidos a Portugal em 36%, contabilizou a dirigente da instituição. Este crédito chega depois às empresas portuguesas, através dos bancos retalhistas presentes no mercado.
As verbas ajudaram a erguer 26 projetos em 2018, disse a responsável no encontro com jornalistas na sexta-feira. Trata-se de dinheiro barato. As taxas de juros dos empréstimos concedidos com dinheiro do Banco Europeu de Investimento são muito baixas, uma vez que este banco europeu não tem uma missão comercial.
Navegar é preciso!
Em São Paulo, 10 horas e 7 minutos.
E na bela cidade do Porto, 12 horas e 7 minutos.
Lisboetas vão receber juros de taxa inconstitucional.
Os habitantes de Lisboa, Setúbal e Vila Nova de Gaia vão poder receber juros referentes às taxas de proteção civil que pagaram e que foram consideradas inconstitucionais, no caso da capital, em dezembro de 2017. A decisão dos juízes do Tribunal Constitucional obrigou a autarquia, liderada por Fernando Medina, a devolver as verbas cobradas entre 2015 e 2017, o que já fez praticamente na totalidade.
Na última sexta-feira foi, entretanto, publicada uma lei que obriga a quem sejam pagos juros relativos às prestações tributárias que tenham sido liquidadas após 1º de janeiro de 2011. Contatado, o gabinete do vereador com o pelouro das finanças, João Paulo Saraiva, adiantou que a Câmara Municipal de Lisboa está a analisar o documento para perceber as implicações que dele decorrem e que caminhos vão ser tomados.
A taxa de proteção civil foi a responsável pela entrada nos cofres da autarquia de 58,6 milhões de euros no total dos 3 anos em que foi cobrada. Depois da decisão do Tribunal Constitucional, a Câmara iniciou em fevereiro de 2018 o processo de devolução, enviando vales postais aos proprietários que pagaram, que são 204.941 contribuintes.
Segundo os dados divulgados na altura, a maioria dos lisboetas recebeu cerca de 270 euros, 90 euros em média por ano. Houve quem recebesse 5 mil euros e cerca de 3.800 pessoas receberam mais de 5 mil euros. No entanto, em outubro do ano passado, ainda estavam 5 milhões de euros na posse das finanças da autarquia.
Navegar é preciso!
Messi ganha quase o dobro do salário de Cristiano Ronaldo.
É, de acordo com a lista dos 10 futebolistas mais bem pagos do mundo, publicada na sexta-feira pelo jornal francês L'Equipe, Lionel Messi ganha quase o dobro do salário de Cristiano Ronaldo. A estrela argentina do Barcelona ofere 8,3 milhões de euros brutos por mês, enquanto o internacional português da Juventus tem um ordenado mensal de 4,7 milhões de euros.
O pódio é fechado pelo francês Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, que recebe 3,3 milhões de euros brutos por mês. O quarto colocado é Neymar, a quem o Paris Saint-Germain paga um salário de 3,06 milhões de euros. Além de Messi, o Barcelona coloca mais dois jogadores no top 10 mundial, surgindo o uruguaio Luis Suárez em quinto lugar, com 2,9 milhões de euros, e o brasileiro Felipe Coutinho com 2,3 milhões.
Após a saída de Cristiano Ronaldo, o Real Madrid ficou com Gareth Bale como o seu futebolista mais bem pago. O galês está no sexto lugar deste ranking mundial, com um ordenado de 2,5 milhões de euros brutos mensais.
O top 10 é fechado pelo chileno Alexis Sanchez, do Manchester United, que recebe 2,28 milhões de euros, o francês Kylian Mbappé, do PSG, com 1,73 milhões, e o alemão Mesut Özil, do Arsenal, que ofere 1,6 milhões de euros brutos por mês.
Navegar é preciso.
Em São Paulo, 10 horas e 11 minutos.
E em Sardoal, conselho que será enfocado daqui a pouquinho no turismo, 12 horas e 11 minutos.
Vamos agora às festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo. Hora do Oba, Nelson.
Hora do Oba. Daqui a pouquinho, o Arouca São Paulo Clube realiza em sua sede ali a partir das 12 horas o almoço bacalhoada moda de Arouca, com outras opções, como atração terá apresentação do Rancho Folclórico Português Aldeias de Nossa Terra do Arouca São Paulo Clube. Confira a qualidade, atendimento e o ambiente familiar do Arouca São Paulo Clube. O local, anota o endereço, é Rua Vila de Arouca 306A, entrada pela Fernão Dias. Maiores informações pelo telefone 2455-1000.
Também hoje, a partir do meio-dia, a Casa de Portugal de Campinas realiza o seu primeiro evento de 2019. Será a animada Festa da Vindima, com a apresentação do Rancho Folclórico da Casa. O valor do convite é R$ 100, não sócios. R$ 80 para os sócios e as bebidas são à parte. O endereço é Casa de Portugal de Campinas, que fica na Rua Ferreira Penteado, 1349, no bairro do Cambuí. E informações pelo telefone DDD 19-3252-5752, e a entidade não aceita cartões.
E no próximo sábado, dia 16 de fevereiro, a partir das 20h30, o Centro Cultural Português de Santos realizará um jantar dançante no seu belo salão, localizado na Avenida Ana Costa, 290, em Santos. No cardápio, buffet frio com diversas opções de frutas, bebidas à parte, tem lá um bartender, o DJ e o traje a caráter ou branco. Convite individual, R$ 85,00. O local, repetindo, Avenida Ana Costa 290, em Santos. Informações pelo fone DDD 13-3234-6503.
E não se esqueça, hein, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail programanavegarepreciso@zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto sem acento, hein? @zipmail.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui. aqui no Navegar é Preciso.
Navegar é preciso.
Chega ao final Notícias no Zanetti, mas vamos navegar até próximo das 11 da manhã ainda com muita informação. No turismo iremos falar do Conselho de Sardoal, na história dos castelos portugueses, hoje o terceiro capítulo do Castelo do Lindoso. Vamos falar também tudo sobre o futebol português e também sobre a nossa lusa do Canindé, que está jogando agora cedo lá na Rua Javari contra o Juventus. Daqui a pouquinho a gente informa o placar para vocês. Mas agora é hora de música, maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para você, nosso querido ouvinte que está ligadinho aqui no Navegar é Preciso, pelo AM 740 da Rádio Trianon e também pelo AM 810 da Universal de Santos, nos acompanhando também pela internet. E vamos dedicando também a todos os aniversariantes da semana, especialmente na terça-feira, dia 12 de fevereiro, estará fazendo aniversário meu primo Sidney Duarte, o Dinho. Um abração pro Dinho. Na quarta-feira, dia 13, a mãe dele, minha tia Maria Cândida, fazendo aniversário. Um beijo pra ela. Vamos ouvir com Ana Lins, Fado Meu.
Destinas,
navegar.
Navegar.
É preciso.
No rancho português, tem fado com certeza, bom vinho na mesa e amigos cordiais. Tem leitão à bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar.
Navegar.
É preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, de volta com Navegar é Preciso. E como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a outro dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje?
Hoje, com muita alegria, vamos viajar até Sardoual.
Sardoual é um concelho do distrito de Santarém, integrado na sub-região do Médio Tejo, e em termos turísticos, a região de turismo dos Templários, Floresta Central e Albufeiras. Faz fronteira a norte com o Conselho de Vila do Rei, a leste com Mação e a sul e oeste com o Conselho de Abrantes. O Conselho abrange uma área de 92 quilômetros quadrados, distribuído por 4 freguesias.
Sardoual é uma povoação muito antiga, de que se conhecem referências escritas desde o século XIII, inclusive um foral dado pela Rainha Santa Isabel em 1313. Pertencia ao termo de Abrantes, de cujo condado fazia parte.
Das referências que lhe faz o cadastro da população do reino em 1527, sabe-se que já era nesse tempo um aglomerado populacional de certa importância, razão pela qual Dom João III elevou a povoação à vila por carta dada em Évora, a 10 de agosto de 1532, mandando-lhe demarcar um novo termo mais adequado à sua nova categoria. Bom, nós já chegamos lá no distrito de Santarém. Como é que fizemos para adentrar Sardoual, hein?
O principal acesso é pela Estrada Nacional 244, passando por Belver, Gavião, São Bartolomeu e Ponte de Sor. Lourenço, patrimônio, cultura e lazer de Sardoual.
Como locais de interesse turístico, destacamos o Penedo Furado e a Praia Fluvial na freguesia de Santiago de Monte Alegre. Na série de conselhos, destaque são a Igreja Matriz e a Igreja da Misericórdia. Destaque ainda para o Convento de Nossa Senhora da Caridade e o Painel de Gil Vicente. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Sardoual, hein?
Destacamos os leques de palha, a olaria, os bordados, a tecelagem, a cestaria e as miniaturas de alfaias agrícolas. E de festas e eventos, o que temos, Lourenço?
Bom, os destaques ficam por conta da festa de São Sebastião no último domingo de janeiro, a festa da primavera no primeiro domingo de maio e as festas concelhias de 18 a 22 de setembro. Nelson, 10 horas 23 minutos. Como dizia o nosso saudoso amigo Abilerlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Sardoual.
Destacamos as migas e os enchidos de porco.
E os docinhos?
As tigeladas, as broas secas de dos Santos, os fritos de abóbora e os bolos amassados à boca do forno.
Nelson, quem quiser maiores informações de Sardoual, consulta que site, hein?
Vai lá no site da Câmara Municipal de Sardoual. O endereço eletrônico é www.cm-sardoual.pt.
Então não se esqueça, estando em Portugal, visite Sardoual. E vamos de mais música nesta manhã quente aqui em São Paulo, mais uma vez dedicando a todos os ouvintes que estão ligadinhos no Navegar é Preciso.
E a portuguesa, hein, Lourenço?
Acho que está perdendo, hein, Nelson?
Já está perdendo. 20 minutos de jogo e 1-0 pro jogo.
Tá fácil essa vida, hein? Então, dedicando todos os ouvintes que estão ligadinhos no Navegar é Preciso, pelo AM740 da Trianon e também pelo AM810 da Universal de Santos, mais uma vez a todos os aniversariantes da semana, especialmente na terça-feira, dia 12, meu primo Dinho, o Sidney Duarte, um abração pra ele. E na quarta-feira, a mãe dele, minha tia Maria Cândida, fazendo aniversário dia 13, um beijão pra ela. Vamos ouvir agora com Roberto Leal, Procurando Tu.
Eu vivo triste, meu amor, me beija, mesmo que não seja beijo de amor. Esse teu beijo sei que me envenena, mas não tenha pena se é matador.
Eu quero um beijo de lascar o cano, eu sou transmontano, eu sou beijador.
Eu quero um beijo de lascar o cano, eu sou transmontano, eu sou beijador.
Porém, na vez onde é que tu tá, onde é que tu tá, onde é que tá? Procurando tu, procurando tu, procurando tu. Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu.
Morena, diz onde é que tu tá. Procurando tu, procurando tu, procurando tu.
Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu.
Chega pra perto, me dá um arroxo, que eu já tô roxo de tanto roer. Acendo o fogo da minha fogueira, que a noite inteira só faltei morrer.
Te procurando, meu amor, te dando, e tu me negando, fazendo sofrer.
Procurando meu amor te dando, e tu me negando, fazendo sofrer.
Morena, diz onde é que tu tá, onde é que tu tá, onde é que tava tu.
Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu.
Passei a noite procurando tu, procurando tu, procurando tu.
Navegar é preciso.
No rancho português, levado com certeza, bom vinho na mesa e amigos cordiais. Tem leitão amarrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Papagaio!
Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, minha gente, estamos retornando com Navegar é Preciso, agora a segunda parte do Redescobrindo a Comunidade. Vamos de história de Portugal. De qual castelo estamos falando, Lourenço?
Do Lindoso.
Castelo de Lindoso. E pouco depois que os espanhóis voltaram a atacar Lindoso pela Serra Amarela com 600 homens de infantaria e cavalaria, Manuel de Oliveira Pimenta desbaratou-os com as forças do Lindoso. Em 1659, era alcaide do castelo Manuel de Souza Menezes. Em 1662, de acordo com a descrição Cueva, o castelo dispunha de uma guarnição de 30 infantes e 20 auxiliares. Compunha-se de 46 baluartes com uma ponta de pau à raiz do parapeito da primeira muralha com uma estacada rolante que a cingia toda.
Naquele ano, forças espanholas, sob o comando do mestre de campo general Dom Baltazar de Rojas e Pantoja, penetraram em Portugal pela fronteira do Rio Minho e estabeleceram quartel-general no Passo de Gela, nos Arcos. Em seguida, cruzaram o Rio Lima em Vila Nova e ocuparam o Castelo da Nóbrega, para daí atacar a Barca e Braga, no que foram impedidos pelas forças sob o comando do comandante das armas do Minho, o general Dom Francisco de Souza, 5º Conde do Prado.
Atacaram de seguida o Castelo de Lindoso com 1.000 infantes e 1.500 cavaleiros sob comando do general de artilharia Dom Francisco de Castro. No Lindoso, essas forças receberam o reforço de mais 3.000 infantes e 12 peças de artilharia enviadas pelo arcebispo da Arquidiocese de Santiago de Compostela.
Defendia o Castelo do Lindoso uma pequena guarnição sob o comando do alcaide-mor Manuel de Souza Menezes. Suportaram o assédio durante 5 dias, mas impedidos de receber os reforços enviados pelo comandante de armas da província do Minho, foram derrotados com pesadas baixas, entre as quais 4 capitães, 1 sargento-mor e muitos soldados, além do próprio alcaide, com vários ferimentos.
O castelo ficou guarnecido por 300 espanhóis. Notificado das ações meritórias prestadas pelo engenheiro militar italiano Dom Gaspar Squarzafigo, marquês de Buscaiolo, então mestre do campo e superintendente das fortificações da Galiza, na conquista do mesmo, o soberano espanhol determinou-lhe a construção de um forte em torno da cerca medieval. Esse forte, no sistema de Vauban, viria a ter 5 baluartes.
Em 1693 é a data inscrita ladeando a porta de entrada contígua à torre. Em outubro, o Conde do Prado ordenou ao tenente João Rebelo Leite a reconquista do castelo, para o que lhe forneceu 300 soldados de infantaria e 4 companhias de cavalaria sob o comando do capitão João Correia Carneiro e ordens para levar consigo as ordenanças das terras vizinhas.
Em 1664, sendo governador de armas do Minho, Dom Francisco de Souza, deu-se a reconquista portuguesa do castelo, destacando-se a ação do capitão Carlos Malheiro Pereira de Manuel de Souza Menezes, 8º senhor do Lindoso, e de João Velho Barreto, Vasco de Azevedo Coutinho, Pedro Falcão Zúniga, Diogo de Caldas e João Rebelo Leite. É isso aí, né, Lourenço? Então, mais um capítulo do Castelo de Lindoso. E semana que vem tem mais Castelo de Lindoso, tem mais história de Portugal. Agora é com você, Gerson.
Navegar! Navegar! Preciso!
Visite o nosso site na internet, o endereço é
www.luzanete.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail.
Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br.
Repetindo,
Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Luzanete! Luzanete! Navegar!
Navegar!
Preciso!
No rancho português, tem fardo com certeza, bom vinho na mesa e amigos cordiais. Tem leitão à lairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar é preciso. Nos descontos.
Lindo hino português ao fundo, anunciando os destaques esportivos da terra das cinco quinas. Já temos o Emílio na linha. Alô, Emílio.
Alô, Nelson, Lourenço, Gerson, ouvintes, bom dia.
Tudo bem, Emílio?
Tudo bem, e vocês?
Tudo em ordem. 3 grandes de Portugal entre os mais ricos do mundo. Conta isso aí, Emílio.
É, foi feito um ranking pela Futebol Finance, que usou como parâmetro o ranqueamento dos jogadores no plantel, o valor dos jogadores, os ativos patrimoniais, o patrimônio do clube, o dinheiro que os clubes têm em instituições bancárias e aplicações, a dívida líquida e até o potencial de investimento do dono, se é o caso da SAD, no caso da SAD ter um dono majoritário. E nesse ranqueamento o Benfica aparece na 66ª posição, um plantel de 243 milhões de euros e uma dívida líquida de 346 milhões. O Porto na 70ª posição, plantel avaliado em 239 milhões de euros e dívida de 320 milhões. E o Sporting na posição de número 98, 98ª, plantel de 157 milhões de euros e dívida líquida de 316 milhões. O líder absoluto é o Manchester City, com plantel avaliado em 1 bilhão de euros.
Nossa senhora, hein? Se juntar os três portugueses não vai dar o valor lá do Manchester City, né? Bom, Emílio, vamos falar um pouquinho da Taça de Portugal.
Benfica e Sport fizeram a partida de ida da Taça de Portugal, uma das jogos das semifinais. A partida de volta acontece dia 2 de abril em Alvalade. O Benfica com maior volume de jogo, marcou logo aos 16 com o Gabriel, numa bela jogada de Sálvio. Depois, na etapa complementar, a pressão do Benfica continuou, e numa jogada isolada do João Félix pela direita, ele cruzou para trás, a bola desviou no Thiago Ilori, entrou 2-0 para o Benfica. E dos 30 minutos em diante da etapa final, o Sport resolveu pressionar. Aos 37, num belíssimo gol de falta de Bruno Fernandes, o Sport descontou, foi para cima, mas ficou nisso mesmo. Porém, 2-1 para o Sport é melhor que 1-0 o Sport. Na partida de volta, vencendo por 1-0, segue para a final.
2-1 para o Benfica, né?
2-1 para o Benfica. Com o Sport fez um gol fora, se ele fizer 1-0 em casa, passa para a final. Outro jogo, dia 26 agora, o Porto enfrenta o Braga no Estádio do Dragão. A partida de volta, 4 de abril em Braga. Lembrando que a decisão da Taça de Portugal foi adiantada em um dia, do dia 26 para o dia 25 de maio, para não coincidir com as eleições europeias. Vale lembrar também, aproveitando o gancho, que no final de semana de 6 de outubro, data das eleições legislativas de Portugal, não teremos rodada nos campeonatos.
Alô, Camões!
Oi, Mineiro, oi, Emílio, tudo bem?
Tudo bem, Camões?
Bom, Camões.
Então, o que que você achou desse jogo aí do Sporting? Foi derrotado pelo Benfica, Camões?
Mais uma vez, esse time do Peseiro 2 não jogou nada. Só que temos que lembrar uma coisa: o que é certo é certo, o que é errado é errado. Rapaz, esse árbitro é terrível, rapaz. Quando viu que a bola ia sobrar para o Vasco, ia fazer.
Acabou,
fez o gol do empate limpo. Ele apitou antes e não deu hipótese para o tal do VAR.
Que coisa, hein? Quer dizer que o Sporting estava pique de empatar o jogo, é isso, Camões?
Não, estava pique não, empatou o jogo, a bola entrou, amigo, o lance foi o seguinte, foi uma disputa com o goleiro fora da pequena área, não aconteceu nada, a bola...
Foi o goleiro que chocou-se nele.
Só que quando a bola sobrou para o Vasco, o tal do, acho que é Godinho, sei lá qual o nome dele, o rapaz apitou antes, a bola entrou, não deu hipótese do VAR, não deu chance pro VAR.
Mas que coisa estranha.
Ele já tinha feito isso no outro jogo, no ano passado.
Como é que é, Emílio?
O goleiro, tentando cortar a bola, ele se chocou com o Badós.
Fora da pequena área. Então não tem problema nenhum.
Que coisa, hein? Então quer dizer que o VAR não funcionou.
Não podia funcionar. Por quê? Porque o juiz não deu hipótese. O VAR ele só funciona se a bola tivesse entrado, aí ele ia mandar ver a imagem e ia dar um gol para o Sport. Só que antes que a bola sobrasse para o Brasil, chutar pro gol, o tal do Gordinho foi lá e apitou, não deu hipótese de VAR.
Olha, mais uma vez demonstrando aí que o Sporting não tem força nos bastidores, né?
Nada, zero.
Bom.
Bola como falava o Bruno Carvalho, bola.
O Emílio, você tem algumas notícias aí do... Vamos começar pelo Portimonense?
Então, foi oficializado pelo Aldo Rai do Catar, que é treinado pelo técnico português Luiz Faria, a contratação do atacante japonês do Portimonense Nakajima, pela equipe Luso, o jogador japonês fez 15 gols em 47 jogos, embora ainda não tenham sido divulgados os valores oficiais. Especula-se que o Portimonense vai receber de 30 a 35 milhões pelo passe do jogador.
Opa.
E depois, como esse Aldo Rai, ele tem ações com o presidente do PSG, especula-se que vai ser uma triangulação. Depois, se der certo lá, ele vai para o PSG.
Muito bem. E o que, que você tem aí do Cristiano Ronaldo, Emílio?
O Cristiano Ronaldo continua isolado na artilharia do campeonato italiano, 17 gols. Completou nessa terça-feira 34 anos em plena forma física e técnica.
Quem você preferia contratar, hein, Camões? O Messi ou o Cristiano Ronaldo?
Os dois.
Você não é bobo, né?
No meu time jogavam os dois, de certeza.
É, mas ó, e, só que o Messi ganha quase o dobro do Cristiano Ronaldo, é mole?
Mas o Cristiano Ronaldo agora o dinheiro agora pro Cristiano Ronaldo não é muito problema, não.
É, também acho. O Emílio, o que você tem do Zé Mourinho, hein?
O Mourinho acertou com a justiça espanhola em relação à acusação de fraude fiscal relativa a desvio de dinheiros de imagem com paraíso fiscal em 2004. Vai pagar 2 milhões de euros, além de uma pena suspensa de detenção por um ano, que não vai ser cumprida porque ele não tem antecedentes criminais, assim como aconteceu com o Cristiano Ronaldo.
E do Carlos Queiroz, hein, Emílio?
Ele foi, como já dissemos aqui, apresentado oficialmente para treinar com o Lomi, substituição ao José Pekerman. Ele deixou o Irã após 9 anos lá no Irã, onde fez 100 partidas, levou os iranianos a 2 mundiais consecutivos e a uma final da Taça Asiática.
É, muito bem. E você tem mais alguma coisa aí, Emílio?
É, indiferentemente do que foi divulgado pela imprensa, o Jorge Jesus ainda continua lá no mundo árabe porque ainda não acertou a rescisão contratual com o Al Hilal. Estão dando chá de canseira nele.
Que coisa, hein? É, bom, o Emílio, vamos agora falar das taças europeias.
Teremos agora, nesta terça-feira, a volta das taças europeias. O Porto inicia a fase de mata-mata, 16 avos de final. Ele joga terça-feira contra a Roma, lá na Itália. A partida de volta acontece na outra quarta, dia 20, em Portugal. Pela Liga Europa, o Benfica e o Sport jogam na quinta. O Benfica vai até a Turquia enfrentar o Galatasaray, 32 avos de final. Partida de volta na outra quinta em Lisboa. E o Sporting recebe o Vila Real no Alvalade. Partida de volta na outra quinta lá na Espanha.
E aí, Camões, quais as chances dos portugueses nessas europeias aí, hein?
Olha, eu acho que o Porto tem boas condições. Apesar da Roma, a Roma é um belo num time, mas o Porto também, nessas horas o Porto tem nos mostrado que sabe jogar de igual para igual e não tem problema. Eu acho que o Benfica também, porque o Benfica realmente, depois, o negócio é técnico português. O negócio é técnico. Bota o garoto lá que não sabe nem quem que era, que andava fazendo um trabalho lá na base, e está 5 jogos sem perder. Eu acho que o Benfica, jogando o que está jogando neste momento, tem condições de passar pelo Galatasaray. E já não digo a mesma coisa do Sporting. A mesma coisa do Sporting, depois que realmente falaram com a tal do Kaiser, que o negócio era jogar a moda peseiro, ele está jogando neste momento a moda peseiro. E apesar de que o tal do Vila Real está para descer, bicho, mas mesmo assim não acredito muito, não.
Ah, mas eu acho que dos três aí, quem tem o jogo mais fácil aí é justamente o Sporting, né?
Sim, não estou falando historicamente, sim. Eu só estou falando o momento que o Sporting está jogando a peseiro.
Eu concordo com o Camões.
É, mas o Sport agora tem que concentrar suas forças nessa Liga Europa, já que o campeonato português praticamente já era pro Sport, né?
Praticamente não, já era. A gente já vai falar aí que quem realmente tá subindo, puxando o breque, tá tirando o breque de mão e indo pra frente, eu me explico, porque a gente já vai falar já. Agora, na verdade, não, o campeonato já era, meu, campeonato já era. Vamos ver a taça, que a taça ainda tem. A taça, realmente, esse gol. Aliás, o Emílio já falou, um golaço desse tal, Bruno Fernandes, mas mas fez um golaço e botou o Sporting realmente, né, no jogo de novo. Então a volta é outro jogo.
Apenas para atualizar os torcedores da Lusa, a Portuguesa, 42 minutos, continua perdendo para o Juventus, e como se não bastasse, ainda teve um jogador expulso. Então, uma beleza, né? 1-0 para o Juventus, esse time da Portuguesa, olha, já a gente comenta. Bom, Superliga.
Olha, ó, Camões.
Oi.
O que é a Altice?
Que é?
Altice?
O que é a empresa Altice?
A Altice realmente é a Altice.
É do VAR?
É uma empresa francesa, e ela também, nesse momento, se você quer saber, ela é patrocinadora do Porto.
Ah, tá.
É
bom,
do VAR, né? É do VAR, né?
É, exatamente. É uma delas.
Tá.
É a maior na camisa.
Ô, Camões, Moreirense Porto na sexta-feira, quanto foi?
É, rapaz, começou mal, aliás, eu vou te falar uma coisa também, nesse jogo, quase que o tal do amigo do Altice lá virou jogo pro Porto. O Moreirense acabou fazendo 1-0 no finalzinho, o Porto empatou 1-1, e depois quase quiseram arrumar um pênalti para o Porto. Já
não, e mais uns minutos além do
dez minutos, que tinha dado de acréscimo. O Porto jogou 10 minutos além da hora.
Nossa, olha, eu...
10 minutos, o cara ficou, esse tal de Jorge de Souza, voltou para tentar fazer o Porto ganhar de qualquer jeito. Aí ficou 10 minutos, ao fim de 10 minutos o cara foi lá, o cara se encostou, quase arrumou um pênalti, o cara não teve coragem de dar porque não era pênalti mesmo, e ficou no 1-1.
É, lamentável, né? Olha, eu sinceramente, independente dos times, né? Sport, Porto, Benfica, é lamentável esse tipo de coisa, né? Não. 10 minutos de acréscimo. Faça-me um favor.
O campeonato português está uma vergonha.
É vergonhosa a forma como o Porto é ajudado pela arbitragem e pela Altice, o vídeo árbitro.
É lamentável. O Moreirense, o Camões, que já na final da 20ª jornada já tinha ganho do Belenenses lá.
Não, o Moreirense está fazendo uma campanha. A gente já vai falar da classificação, está uma campanha delícia.
É, então. E, bom, tivemos jogos ontem, né, Camões? Como é que foram?
Mas realmente o campeonato está uma vergonha. Então, lembrando que no outro jogo, eu falei a semana passada, não, o Inácio está no Desportivo das Aves, amigo. Não está no Desportivo das Aves.
Ah, tá.
O Desportivo das Aves foi até a Ilha da Madeira. O que aconteceu? Ganhou do Marítimo 1-0, pai.
Ô, louco!
E no outro jogo, também quem estava lá no fundo foi até Portimão e venceu o Portimonense também por 1-0. E no jogo da noite, rapaz, tal do Tondela não quer ir embora, não quer ir para a segunda divisão de jeito nenhum. Pegou o Guimarães e venceu o Guimarães por 1-0.
É, então. E hoje o que teremos, Camões?
Braga, Chaves, Boa Vista, Santa Clara. Como o Movimento obrigado a vencer o Santa Clara, porque senão já está lá embaixo. O Benfica Nacional vai encostar com certeza no Porto. No outro jogo, o Sporting vai até Vila da Feira enfrentar o Feirense. E na segunda-feira nós temos Vitória de Setúbal e Belenenses.
É, bom, o Benfica então tropeçou. Né?
Não tropeçou, não, ainda vai jogar.
Não, o Benfica jogar, não. Quem tropeçou foi o Porto. Porto tropeçou e o Benfica tá ali, né? Como é que tá a classificação?
E era pra tropeçar, mas se realmente o tal do Jorge de Souza não tivesse dado 10 minutos, porque o gol do Porto já foi nos descontos, acréscimos, mais descontos, mais acréscimos, não sei o que mais.
Bom, então o Benfica pode fungar aí no cangote do Porto, né, Camões? Como é que tá?
Pode, não vai fungar de certeza, porque olha, a classificação está, o Porto já com 51, já jogou, o Benfica vai jogar, está com 47, pode diminuir para um pontinho.
Olha só!
O Braga em terceiro está com 46, e pode para 49 também, fica na cola do Porto também, o Sporting está lá embaixo, já... já
jogou a toalha?
Já jogou a toalha, faz tempo, com 39. Olha, o Moreirense em quinto lugar com 35, Guimarães com 32 em sexto, sétimo Belenenses com 29, oitavo Rio Ave 28, nono Portimonense 27, décimo Santa Clara 24, depois vem o Tondela em 11º 23, em 12º nós já temos o Setúbal, e olha o Aves aí junto com 21, 14º Marítimo e Nacional com 20, 16º Boa Vista com 19, lá embaixo Chaves com 18 e Ferreirense com 14.
E na segunda liga Acadêmica se recupera ou não, Camões?
Venceu o Benfica. Porque ela jogou com o Benfica, foi até a Rússia e venceu por 1-0.
Olha aí. Bom, Camões, mais alguma coisa do futebol português?
Sim, rapidamente. Morreu hoje de manhã Fernando Pérez, aos 77 anos, antiga glória do Sporting da Seleção Nacional. Lembrando que, uma curiosidade, foi campeão pelo Vasco também.
Olha aí, muito bem, Camões.
Então... E outra coisa, já com. Vai sair o livro do Bruno Carvalho, Sem Filtro, dia 15, já com a segunda edição esgotada.
Muito bem. Então, semana que vem você volta com as novidades do futebol português. Camões, um grande abraço.
Um abraço, então.
Navegar é preciso nos descontos.
E vamos de Lusa, Lourenço.
Semana
49 minutos do primeiro tempo, 1-0 pro Juventus. E quem foi expulso?
Hudson,
lateral.
É.
Que é um dos melhores da defesa, foi expulso. Que beleza, hein? Que beleza. A Portuguesa, ultimamente, eu não lembro da Portuguesa ganhar na Javari, sabe? Eu não sei, teve um jogo aí há um tempinho atrás, parece que ganhou, nem lembro. Sinceramente, acabou de acabar o primeiro tempo aqui. E lamentável, a Portuguesa hoje, ninguém mais respeita a Portuguesa. Com todo o respeito ao Juventus, pô, o Juventus é o Juventus, né? E a Portuguesa é a Portuguesa. E ultimamente a Portuguesa vai na Javari, freguês do Juventus. Apanha todas. Tá acompanhando o jogo aí, Mídio?
Não, tô. Nem acompanho mais, porque a gente já sabe basicamente o que vai acontecer no final. Parece que o que o presidente da feirinha disse está se confirmando, né? Os dirigentes querem mesmo é que a Portuguesa vá à falência para terminar o terreno do Canindé e aí só Deus sabe.
Aliás, essa semana aí teve mais algumas entrevistas aí a respeito dessa feirinha aí do Canindé, né? Olha, eu vou te falar, que embrolho, hein? A gente não sabe quem que é o mais enrolado nessa história aí, viu? Olha, eu vou te contar uma história. Teve uma entrevista aí no programa do Quintal aí essa semana. Então a gente vai vendo as notícias. Lamentável, viu? Agora eu te pergunto, né, Emílio, quem foi que trouxe esses caras lá pra dentro do Canindé?
É, boa pergunta, né?
É, porque não adianta falar, ah, o cara não presta, o cara é isso, o cara é aquilo. Mas, pô, quem trouxe esses caras lá pro Canindé? A Portuguesa já está cheia de problemas, como bem falou o Beto Cordeiro na última reunião do Conselho. Já está cheia de problemas e parece que o pessoal não está satisfeito, quer mais problemas, né? Então, e vai levando.
O Mirandinha postou as fotos ontem no Facebook do novo espaço da Sueca, o que nos faz crer que logo, logo vão derrubar tudo aquilo para fazer um outro espaço de feirinha lá, o estacionamento para ônibus. E assim vão acabando o nosso clube.
Ué, mas cadê a feirinha? Quer dizer, sabe, fica essa feirinha serve de argumento para tudo, serviu para destruir o clube inteiro. Acabaram com o clube inteiro, só quem, se eu não me engano, Emílio confirma para mim, mas acho que sobrou só aí as quadras de tênis, aquela lanchonete lá do tênis, e mais nada. Não é isso?
É.
Isso porque o pessoal do tênis lá, a briga é feia, né? Então, eles não deixam de...
O espaço da churrasqueira voltado ali para a marginal.
Piscina não existe mais. Aquela região ali do não é piscina, é um parque aquático que tinha ali, não existe mais, tá tudo destruído.
Agora não dá nem pra tombar mais lá. Acho que o objetivo era não tombar o Canindé.
Não, acho que o Alexandre levou assim, ele errou o verbo, tombar, não era pra derrubar tudo. Então ele tombou, derrubou tudo. Só sobrou um estádio lá. Vão até bater na madeira aqui, porque, sabe? Olha, vou te falar uma coisa, viu? E no campo, a Portuguesa continua fraca. É um time que não ataca ninguém. Esse Matheus aí, sinceramente, já teve 300 chances. Não dá, meu amigo. Não dá. Sabe, e o tal do Cavalo? Não joga? O
Cavalo está no banco.
Tá no banco?
Tá.
Olha, eu escutei um boato aí que o Cavalo no último jogo estava na arquibancada.
Isso, é isso aí.
O torcedor estava desanimado por alguns problemas com a gestão, com o gestor, que ia se reunir. Eu queria saber se o Cavalo está no banco hoje, está jogando.
Está no
ou
banco.
Ou se realmente puxou a carroça e foi embora.
É, olha, se ele puxasse a carroça e fosse embora, Emílio, eu te garanto que ninguém ia sentir a falta dele. A gente só lembra,
aliás,
dele,
esse
porque
é
o Matheus,
cidadão que, quando a Portuguesa foi eliminada na Copa Paulista, no dia seguinte foi contratado, né?
É, isso, né?
Ficou lá desde setembro recebendo ordenado.
Exatamente.
Lá,
um clube que
eu gostaria muito de saber qual é esse acordo que ele tem com o presidente que não está sendo cumprido. Eu gostaria muito de saber que acordo é esse, viu?
É, realmente, fizeram o falaram.
Bom, deve ser mais um dos acordos do gestor, né? Porque ele faz bem os acordos lá, né? A advogada lá que.
Outros interesses da Portuguesa, né?
A advogada lá que o diga, né? Ela deve estar louca atrás dele lá, porque ele não cumpriu o que foi acordado, né? Porque tá.
Aliás,
atrás...
segundo o presidente da feirinha, o advogado da Portuguesa é sócio também da feirinha.
Olha, eu vou te falar uma coisa, rapaz. Pô, o Ministério Público investiga tanta coisa, rapaz.
Aliás,
será que não dá
é
pra
sócio...
fazer uma visitinha lá?
Se fizer
uma...
O advogado é sócio, pelo menos tem o nome dele como sócio, né? Vai saber.
Visitinha? Só se for pra passar o cadeado lá, né? Porque não tem mais nada lá dentro. Pelo amor de Deus. Portuguesa... Olha, é uma esculhambação, vamos falar a verdade.
Ai,
a Portuguesa é uma esculhambação.
Olha, como o Sérgio Moro ali investigando, viu?
Nossa. Olha, eu vou te falar uma coisa, ex-presidente vai pra cadeia, presidente toma impeachment, são presos diretores de grandes empresas nesse país, e não acontece nada.
Mas acho que os caras vão se preocupar com a Portuguesa, né? Fala assim, vamos ser sinceros, né, Nelson?
Olha, deveriam, viu, porque
eles
a movimentação
agora,
ali
é capaz deles ficarem mais
assim,
é capaz deles se preocuparem mais agora lá com o Flamengo, lá com o que aconteceu, de fechar lá o CT.
Aliás,
o cara... Aliás, será que o CT da Portuguesa tem condições de hospedar mesmo lá o pessoal?
Eu espero que sim, que não seja aquele puxadinho do Flamengo lá, né?
Pelo que eu sei, tem sim, viu, Lourenço?
É?
A reforma, tudo foi feito com o apoio do Arthur, de um pessoal, engenheiros, e parece que o CT da Portuguesa é exemplar com alvará e tudo.
É, mas cuidado, porque acho que vão começar a fiscalizar tudo de novo. É bom estar mesmo tudo em ordem lá, né?
É, se você começa a falar que é exemplar, já vem o urubu querendo pegar aquilo lá, hein? Capaz do Corinthians querer estender o CT deles, e pega o da Portuguesa. Porque, olha, eu vou te falar uma coisa, é o que o Lourenço falou, viu? A Portuguesa é uma esculhambação. Essa que é a verdade.
E agora dia 18 vai ter reunião lá, então? Já tem candidatos?
Eleição,
tem?
Né?
Vai
que
ter?
Eu saiba, não tem candidatos. Você tá sabendo de alguma coisa, Emílio?
Nada.
Então é uma esculhambação mesmo. Um abraço, Emílio.
Bom domingo a todos, um abraço.
Um abraço, Emílio.
Estamos chegando ao final do Navegar é Preciso. Aniversários da semana, na terça-feira, dia 12, o meu primo Sidney Duarte, o Dinho, um abração pra ele. E na quarta-feira, a mãe dele, minha tia Maria Cândida, fazendo aniversário, um beijo pra ela.
Vamos deixando aqui um abraço a todos os ouvintes que nos prestigiam, aos jornais que colaboram com as notícias e aos nossos amigos patrocinadores, que juntamente com a equipe do Navegar, Lourenço, eu e o Emílio, financiam por idealismo a emissão deste programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um. Com os trabalhos do grande Gerson, fiquem agora com o programa Heróis do Mar, com Martins Araújo, Adriana Cambaúva. Um grande abraço a todos e tchau!
Tchau!
Cruzanete.